No ar, o mundo do tabaco. Olá a todos, queridos amigos, eu sou Leandro Junker Porto e está começando o programa Mundo do Tabaco. Nesse espaço, buscamos um canal democrático e direto de reflexão e discussão sobre tudo o que compreende a cadeia produtiva de beneficiamento e comercialização do tabaco, mas principalmente alternativas de diversificação para a agricultura familiar. No programa Mundo do Tabaco, abordamos as diversas questões que fazem parte deste contexto, como saúde, educação, acesso à informação, sucessão no campo, direitos humanos, o cotidiano do trabalhador rural e possibilidades para uma vida melhor. Tudo isso através de entrevistas, depoimentos e mesas de debate envolvendo especialistas e pessoas que vivem essa realidade. Fique com a gente, pois com certeza temos muito sobre o que conversar. Nessa edição do programa Mundo do Tabaco, a entrevista com Camila Hassan, extensionista de bem-estar social da Emater, no escritório do município de Santa Cruz do Sul. Em pauta, as mulheres no campo e como a união entre elas pode incentivar a continuidade da agricultura familiar. Ouvimos então a conversa que tive com Camila Raça. Eu converso com Camila Hassan, extensionista de bem-estar social da Emater, no escritório de Santa Cruz do Sul. Camila, tu desenvolve dentro da Emater um trabalho com grupos de mulheres rurais, né? Como é desenvolvido esse trabalho? De que forma que as mulheres do campo podem acessar esse trabalho que tu desenvolve?
Bom, então no município da Santa Cruz nós temos hoje 8 grupos de mulheres rurais que são assistidos pela Emater, né? Especialmente contam com a minha assessoria em reuniões mensais que acontecem nas comunidades. Então, são assistidas mais ou menos umas 250 mulheres, onde mensalmente a gente leva algum assunto de interesse delas, né, ou alguma demanda que surja na comunidade que a gente possa estar auxiliando a resolver. Até porque a Emater, ela trabalha nesse sentido, né, de fazer um elo de ligação entre as comunidades rurais e as entidades, né, poder público, universidades, entre outras que possam estar assessorando com esse trabalho. Então, nós desenvolvemos temas na área de saúde, prevenção, educação ambiental, segurança e soberania alimentar, alternativas de renda, né, cursos de capacitação e qualificação, para os quais a gente sempre conta com parceiros, né? Temos, esse ano, uma parceria que foi firmada com a Unisc, onde a gente tem levado algumas acadêmicas do curso de enfermagem conosco nas reuniões, e elas têm aproximado um pouco desse conhecimento acadêmico para as comunidades rurais, né? E essa é a intenção, é levar a informação, levar o conhecimento, levar a capacitação, sempre procurando desenvolver as comunidades rurais, né? Atendendo as suas necessidades e os seus anseios.
E Camila, de que forma essas mulheres elas acessam? Vocês procuram elas? Existe um cadastro? Como vocês fazem esse contato?
Normalmente os grupos já estão formados, né? Porque as comunidades rurais elas têm esse hábito de se agregarem em grupos, né? Então os grupos já existem e eles nos procuram, nos fazem o contato, né? Pelo telefone ou quando nos encontramos em algum evento e manifestam o interesse em receber essa assessoria da Emater. Apesar de eu, né, como extensionista, ser quem acompanha mais diretamente, a gente conta com toda a equipe de técnicos que a Emater, né, possui. Então, em assuntos mais voltados para a questão produtiva, questão econômica, os colegas sempre dão essa maior assessoria.
Quais os principais anseios, demandas que surgiram já desse teu contato, desse teu diálogo com as mulheres, desse trabalho que é desenvolvido?
Eu estou no município de Santa Cruz recentemente, né, são apenas 10 meses de trabalho, mas nós já colhemos alguns frutos, né, desse trabalho e isso é muito satisfatório. Tivemos duas comunidades que realizaram um curso de capacitação em palha de trigo e de milho. Uma delas já esteve expondo no BRIC da Praça. Foi um curso de aproveitamento de uma matéria-prima tipicamente rural, que é a palha de milho, que é um excedente de produção e que está se tornando uma fonte de renda para essas mulheres. Também houveram demandas de lixeiras comunitárias, né, na comunidade de Paredão São Pedro, por exemplo, onde já foi instalada, e já sentimos a necessidade dessas lixeiras em outras comunidades e temos o apoio do poder público para nos próximos meses estar concretizando isso. Então, provavelmente, isso é outra ação, outra demanda que vai acontecer. Entre outros cursos, também fizemos, na semana passada, um curso em parceria com a Unisc de processamento de queijos e sorvetes, né? Que também visa potencializar, né, uma matéria-prima rural, que é o leite, que às vezes é excedente em algumas propriedades, agregando sabor e valor, né, para esse produto, tornando uma outra alternativa de renda para as propriedades rurais. Então, né, nesse sentido, a gente tem desenvolvido uma série de trabalhos, né, com esses grupos e, caminhando lentamente, a gente vai colhendo os resultados.
As mulheres, mais do que nunca, elas têm um papel decisivo na agricultura familiar, né, sem tamanho. A vontade das mulheres empreenderem, delas buscarem novas alternativas, ela até supera a dos homens?
Olha, as mulheres, elas têm muita facilidade para conviver em grupo, né? Apesar de qualquer dificuldade que possa ocorrer, a mulher, ela é muito persistente, né? E ela traça um objetivo e faz aquilo acontecer. O que eu acho que é um pouquinho diferente, né, com os homens. Às vezes os homens acabam desistindo. Então nós temos grupos aí de anos, né? Não digo de 2, 3 anos, mas grupos de 10, 15 anos que têm sobrevivido, né? Que têm se mantido justamente com esse propósito de melhorar, de buscar o convívio social, né? Que às vezes nas comunidades as pessoas moram um pouco mais distante. Aquela uma reunião mensal, ela possibilita o encontro, né? O encontro com uma vizinha que está mais distante e com a assessoria da Emater também, um conhecimento a mais, uma dica a mais, um curso de capacitação que pode estar surgindo ali. Então, eu acho que a mulher, sim, ela é muito empreendedora e esses grupos potencializam essa capacidade dela empreender.
Uma questão que surge sempre nas conversas que a gente tem para o programa é a questão da sucessão no campo, da saída dos jovens do campo, da dificuldade de trazer opções e atrair os jovens a continuar seguindo na agricultura. Se a gente for falar nas meninas, nas jovens, isso parece que é mais forte ainda a saída das jovens, porque elas buscam mais a questão da educação, da formação acadêmica, né? De alguma forma vocês trabalham isso e como tu enxerga, existe participação de jovens também nesses grupos?
Sim, existe, mas bem em menor escala, né? Como tu estava dizendo, a saída da mulher, ela, às vezes, ela é maior, né, do meio rural do que dos homens propriamente dito. Mas a gente incentiva muito essa questão das jovens estarem participando do grupo, até porque por uma questão de manutenção do grupo, né? Porque as pessoas mais idosas, né, vão falecendo, vão saindo do grupo e as novas têm que entrarem para dar essa continuidade. Mas a gente sente, sim, o reflexo dessa questão da sucessão familiar não estar acontecendo mais com tanta frequência, né? Realmente, isso também se contrasta nos grupos que são, em sua maioria, formados por mulheres adultas ou idosas, com a participação de algumas jovens.
Acesse o nosso blog www.mundodotabaco.blogspot.com.br www.mundodotabaco.blogspot.com.br. Nele você pode ouvir as edições anteriores do nosso programa nesse formato pílula, mas também encontra na íntegra todas as entrevistas que já realizamos durante os mais de 2 anos de trabalho em rádios comunitárias. Além disso, notícias, reportagens e demais informações sobre o programa Mundo do Tabaco. Nós também estamos no Facebook. Procure por nossa página, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Um forte abraço, uma ótima semana a todos e até nossa próxima edição.